mestiço, nasci do negro e do branco, e quem olhar para mim é como se olhasse para um tabuleiro de xadrez. A vista passando depressa fica baralhando cor no olho alumbrado de quem me vê. Mestiço, e tenho no peito uma alma grande, uma alma feita de adição, como um e um são dois. Foi por isso que um dia o branco, cheio de raiva, contou os dedos das mãos, fez uma tabuada e falou grosso: mestiço, a tua conta está errada, teu lugar é o pé do negro. Começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos do santomense Francisco José Tenreiro. José Luís Garcia, esses versos merecem de algum breve comentário?
Sim, somos todos mestiços.
Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é José Luís Garcia, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Lisboa e investigador principal no Instituto de Ciências Sociais. Já lecionou em diversas universidades, sendo atualmente professor na Universidade de Lisboa. Já laborou como docente no Brasil e nos Estados Unidos da América. O que motiva a nossa conversa é o livro que organizou e prefaciou, publicado este ano pela editora Tinta da China, intitulado Mário Domingues, a Afirmação Negra e a Questão Colonial. Precisamente um livro sobre Mário Domingues, magistral, jornalista, escritor e ativista de origem são-tomense, que foi a partir de 1919 uma voz destacada em Lisboa pela emancipação dos negros e contra a exploração colonial portuguesa. Um homem à frente do seu tempo, falemos, portanto, de e sobre ele. Professor José Luís Garcia, para começar, uma pergunta bifurcada em duas linhas. Primeira, a exposição sobre Mário Domingues, patente na Biblioteca Nacional, designa-o, entre outras qualidades, como anarquista. O que é que isso quer dizer no seu contexto histórico? Segunda, Mário Domingues começou oficialmente a publicar na imprensa em 1919, 2 anos após a Revolução Comunista na Rússia e 2 anos antes da criação do Partido Comunista Português. Mário Domingues foi ou não influenciado pela Revolução de Outubro e pelo comunismo?
Para responder à sua primeira questão, nós mostramos que o anarquismo era a tendência principal do movimento dos trabalhadores portugueses no período da Primeira República, em particular nesses primeiros anos, os anos 20. O anarquismo tinha uma perspectiva antistatista, anticapitalista, antimilitária, militar e antinacionalista. Era favorável a um internacionalismo dos trabalhadores e a uma visão, não é, de grande liberdade dos povos. Portanto, tinha um recorte utópico em algumas das suas perspectivas, em particular na visão que tinha contra a existência dos próprios partidos políticos, mas era a voz mais radical do movimento dos trabalhadores nesta altura. Mário Domingues ingressou neste movimento a partir da sua juventude. O movimento tinha umas juventudes, ele era também um jovem, tinha 19, 20 anos, ele ingressou neste movimento sobretudo como cronista, como jornalista, altamente sensibilizado pelo problema da condição negra e das lutas antirraciais nos Estados Unidos da América, porque ele tinha sido oriundo de São Tomé e Príncipe, tinha nascido aí, na Ilha do Príncipe, e de uma mãe contratada à força, veio ainda muito criança para Lisboa e ao longo da sua criancice e da sua adolescência sentiu essa condição negra numa Lisboa branca. Portanto, ele comungou destes princípios. A influência da Revolução Russa foi grande nos anarquistas, mas os anarquistas eram muito contrários à existência de partidos organizados e, em particular, de partidos altamente centralizados. Consideravam que isso poderia ser a antecâmara de um novo tipo de coerção, digamos, quase de um novo tipo de ditadura.
Mário Domingues seria, de algum modo, um homem revoltado com a sua condição de mestiço, porque é que ele escolheu, por assim dizer, ser negro quando fora criado como um branco?
Eu creio que existem duas ou três razões principais. A primeira, de cariz psicobiográfico. Ele foi arrancado da Ilha do Príncipe, na sua meninice, não é? Ainda bebê, com 18 meses, e arrancado da mãe. e disseram-lhe que a mãe tinha morrido e veio para Lisboa. Ele foi bem tratado em Lisboa, com a sua família branca, pôde estudar numa boa escola, mas essa orfandade, não é, marcou-o muito. Ele vai focar a questão da orfandade na sua obra de cunho autobiográfico, O Menino Entre Gigantes, e depois também nos textos, ainda muito jovem, quando tem 20 e poucos anos, 23, 24 anos, ele dirige-se aos leitores do jornal diário A Batalha, claramente falando do problema da mãe. Ou seja, ele sentiu a falta da mãe, ele considerava a mãe, como ele escreveu nessa altura, o símbolo da África mártir, o símbolo da África escravizada, o símbolo da África dolorosa, são as palavras dele. Portanto, eu creio que isso foi um aspecto muito importante. O segundo aspecto importante é também ainda de cariz biográfico, mas mais social. Ou seja, ele cresceu num meio onde ser criança negra, junto de uma maioria branca, sentiu sempre algum certo desconforto. Portanto, ele mostra no seu livro de cunho autobiográfico, que escreveu já com 60 anos, que lhe chamavam Preto da Guiné, Escarumba, e que havia uma espécie de desqualificação da sua pertença negra, por parte de alguns setores. E em terceiro lugar, porque ele construiu uma sensibilidade muito humanista. E como era uma pessoa que tinha estado numa escola com boas condições, aprendeu línguas, acompanhou as lutas dos negros nos Estados Unidos da América e os congressos pan-africanos dos inícios do século XX. Os negros dos Estados Unidos da América foram alistados na Primeira Guerra Mundial, derramaram o seu sangue e, quando voltaram para as suas cidades, não foram bem acolhidos, não tiveram grandes condições para o emprego, nem para a habitação. Então houve muitos motins raciais nessa altura, em particular no verão de 1919. E foi isso que vai motivar o conhecimento dessas coisas, vai motivar no Mário Domingos o primeiro texto que ele escreve na primeira página da Batalha, chamado Colonização, onde ele articula o problema dos negros nos Estados Unidos da América com a colonização europeia. E em particular a situação da ilha de onde ele era oriundo.
Confundiam-se em Mário Domingos duas fúrias, a fúria política e a fúria literária. Era como se uma alimentasse a outra. Até que ponto o seu anticolonialismo e a sua causa negra não seriam um catalisador feroz da sua literatura, como se vê, por exemplo, no livro Preto de Charleston?
Exato. Tem toda a razão. Concordo completamente. A sensibilidade dele, portanto, vai ser catalisada ao longo do tempo em várias vertentes. Ela vai ficar, de alguma maneira, como que, enfim, relativamente esmagada ou relativamente condicionada quando vem a ditadura do Estado Novo, mas ele vai continuar subrepticiamente nos subtextos da sua obra, sistematicamente com um sentimento humanista, com um sentimento de dignidade de todos os seres humanos, portanto, de superação, portanto, de todos os motivos raciais. Portanto, há realmente uma verve, uma fúria nos seus textos jornalísticos, que depois acompanha também uma certa fúria e uma tensão humanista em toda a sua obra, sem dúvida.
Ouçamos um pouco de música, escutemos a primeira paixão musical que nos traz. Vamos precisamente a São Tomé e Príncipe, terra natal de Mário Domingos, traz para ouvirmos um nome pouco conhecido da música são-tomense, Filipe Santo. Porquê esta escolha?
Eu gosto muito, em primeiro lugar, Filipe Santo, porque ele é precisamente São Tomé, e o Bitori, que também escolhi, sendo de Cabo Verde, também, portanto, aprendeu a tocar o acordeão, portanto, em São Tomé, pela relação com o Mário Domingos. Mas o Filipe Santos também, porque a canção dele é uma canção à musa, portanto, uma canção às mulheres. E eu creio que nunca é demais ter uma saudação, portanto, à mulher e, em particular, às mulheres africanas, portanto, que também outros grandes escritores de África celebram, não é? As mulheres africanas foram sempre extremamente sacrificadas, foram extremamente maltratadas pelo colonialismo e certamente também pelo machismo que impera em todo o mundo e em África não é certamente exceção. E depois porque Filipe Santo é um músico, um produtor, um compositor, portanto, alguém também bastante versátil e eu também gosto muito da voz dele.
Essa pele morena e macia, tão morena, cheia de magia, me faz criar mil fantasias, sonhar, sonhar de noite e dia. Tua voz doce, calma e serena, essa pintura mais bela que eu criei. Nos mares, oceanos, minha sereia, tu és a musa mais bela que eu aquele vestido bonito que distorce o coração. Vem com a tua panga, com essa roupa de sangue. Levo-te uma rosa, porque gosto de você. Rosa, princesa do mar, vem conhecer meu São
Filipe Santo com Musa. Há quem diga, por exemplo, Mário Pinto de Andrade disse-o, que a geração negra da Lisboa dos anos de 1920 era proto-nacionalista, que não ambicionava ainda a independência das colónias, como veio a suceder com a geração seguinte. Mas Mário Domingos advogava a independência das colónias já no início da década de 1920. Pode dizer-se que Mário Domingos era um homem demasiado avançado para o seu tempo, era um visionário.
Bom, não há dúvida nenhuma que Mário Domingos era um visionário. Isso não há, resta dúvidas nenhumas. E mais, a gente podia chamar-lhe o jovem Mário Domingos, não é? Porque é quando ele é jovem que é claramente um visionário, não é? É alguém livre, é alguém com fulgor, como disse, é alguém que não poupa nas palavras, é alguém que combina o seu aspecto psicobiográfico, o aspecto social, o aspecto político, o aspecto literário. Portanto, era realmente um fulgurante, era um jovem fulgurante, não há dúvida nenhuma. E também as fotos que temos dele nesse tempo mostram um jovem muito bonito e com um ar muito determinado. E as palavras dele são de uma grande determinação. Isso não há dúvidas nenhumas que ele estava muito à frente do seu tempo. Mas ele tem textos nessa altura de tipo de recorte literário sobre a relação do homem negro com a mulher branca, por exemplo, que antecipam as questões da cor da pele que vão ser trabalhadas muito mais tarde pelo Frantz Fanon. Portanto, Mário Domingos é um visionário em vários aspectos. Na questão da independência, ele propugna a questão da independência e sai do proto-nacionalismo, ou seja, ele está já no pan-africanismo de uma forma clara. Mas devo dizer que ainda falta-nos estudar muito bem esse movimento negro dos anos 20 em Portugal. Eu iniciei estes estudos há 25 anos atrás, hoje em dia há outras pessoas também a estudar, e precisamos ter uma visão completa do movimento negro, porque existiam 11 títulos de jornais negros durante esse período, existiram 11 títulos de jornais negros, existiram dois partidos negros em Lisboa, nessa altura, em Portugal, o Partido Nacional Africano e a Liga Africana. Existiam líderes negros muitíssimo importantes, com contactos internacionais e que estiveram nos congressos pan-africanos de Londres e de outras capitais europeias, e o grande líder norte-americano negro, o Du Bois, esteve também em Lisboa. Portanto, precisamos estudar bem o movimento negro dessa altura, que não está bem estudado, tem sido negligenciado em grande medida essa investigação. Repare, estamos num país, em Portugal, que nesta altura ainda não tem um mês da história negra, não é? Algo que é fundamental ter. Os portugueses não têm a mais mínima ideia da sua herança genética negra desde o século XV. E eu sublinho, herança genética, não é? E também herança cultural, não é? E, evidentemente, também, portanto, herança, evidentemente, intelectual também. Há, portanto, uma incompreensão desse processo todo. Mário Domingos é realmente, pelo seu radicalismo, um homem muito à frente do seu tempo, mas precisamos de estudar o conjunto do movimento negro e de ter mais consciência histórica da presença africana em Portugal e dos movimentos negros.
A propósito de um homem adiantado no seu tempo e a propósito do que acabou de dizer, ao ler-se o livro, fica-se com a sensação que Frantz Fanon, precisamente, andou a ler Mário Domingues quando execrava a denominada burguesia negra. Tanto Mário Domingues primeiro como Frantz Fanon depois entendiam que a burguesia negra nas colónias estava apenas interessada em tomar o lugar dos colonos brancos, mas não preocupada em acabar com a exploração do povo negro. A única diferença é que Frantz Fanon defendia que a verdadeira Revolução Negra partiria da luta dos camponeses e Mário Domingos entendia que a Revolução Negra seria a obra dos trabalhadores e dos operários. São almas gêmeas, Mário Domingos e Frantz Fanon.
Eu creio que tem muitos aspectos que se intersectam. Muitos aspectos se intersectam. É evidente que Frantz Fanon, que é posterior e depois teve uma educação muito importante, portanto, em certas áreas científicas, não é? Ligadas, portanto, à psicologia, à psicanálise, etc. Portanto, tem enfim, um conjunto de um pensamento coerente a certos títulos que o Mário Domingos não tem. Mas o Mário Domingos, enquanto intelectual, enquanto jornalista, enquanto observador do cotidiano e enquanto escritor, tem um recorte muito grande com os temas do Frantz Fanon, sobre a questão da cor da pele, a relação com a mulher branca, a relação com os brancos, sobre a questão do racismo, sobre a questão do racismo que se disfarça de não racista, portanto, sobre a questão que também referiu aqui da crítica à esperança nos setores abastados, que podiam ser os negros, mas ele também dizia que podiam ser os amarelos, podiam ser até os vermelhos, ou seja, portanto, a ideia dele era que só os trabalhadores, só as camadas pobres se podiam, digamos, como que auto-emancipar e não estar à espera, portanto, de quem domina, que também venha, de facto, a resolver os problemas dos destinos, portanto, de quem está subalternizado. Desse ponto de vista, há muitas questões a intersectar-se. Mário Domingos antecipa vários temas e várias problemáticas do Frantz Fanon, e por isso merece ser conhecido. A minha ideia é mesmo fazer com que este livro seja traduzido rapidamente em francês e inglês, e eu tenho a certeza que vai ter um enorme impacto.
Apesar da sua veemência anticolonial e pró-negra e até da repetida evocação das suas origens e da recordação da sua mãe, fica-se com a ideia que Mário Domingos nunca chegou a visitar a África, nomeadamente São Tomé, porque tanto pugnou. Confirma-se essa suspeita. Ele nunca foi à África.
Nunca foi. Ele veio de lá aos 18 meses e depois nunca voltou. Ele nunca voltou. Repare, nós temos um jovem que entre os 19, 20 anos e até mais ou menos os seus 27 anos vive uma situação conturbada daquela época, uma época com a gripe espanhola, portanto, uma pandemia muito mortífera na altura, uma época que saiu da Primeira Guerra Mundial, uma época do ascenso das grandes visões ditatoriais. Portanto, que vai ser a do ascenso depois do nazismo e do salazarismo em Portugal e do franquismo em Espanha. Portanto, era uma época muito difícil. Ele, com 20 anos, está a escrever estas audácias extraordinárias, até mais ou menos aos 26, 27 anos, e depois vem-lhe uma ditadura em cima. Portanto, em termos de condição política, ele era um homem negro, muito conhecido, que tinha esgrimido os seus argumentos na primeira página de vários jornais, em particular no da Batalha, de um ponto de vista muito radical. Vem uma ditadura militar em 1926, que vai ser seguida pelo estabelecimento do Estado Novo. Ele é um militante anarco-sindicalista. Uma boa parte destes militantes anarco-sindicalistas foram enviados para campos de concentração, para prisões, etc., por exemplo, para o Pó de Tarrafal. E ele tinha três filhos nessa altura já. É? Portanto, o que lhe aconteceu foi que ele nem imaginava que aquilo que escreveu iria contra não só os republicanos dos anos 20, como depois as posições digamos, da direita fascisante em Portugal, que vai perdurar durante 40 anos. Ou seja, tem diante de si o preço a pagar do que escreveu durante quatro décadas seguintes. Portanto, ele então altera, digamos assim, a sua postura, torna-se um escritor, um jornalista, portanto, do cotidiano, de causas sociais, e depois um escritor profissional. E nunca vai voltar à África. Porque é que ele não volta? Essa pergunta é uma pergunta muito certeira. Tem que complementar a sua pergunta. Eu tive um professor meu, que foi o meu principal professor, o Hermínio Martins, que nasceu em Moçambique, uma família branca, e depois foi para a Inglaterra e foi para Oxford. Tornou-se professor em Oxford. E muitas vezes eu lhe perguntei porquê é que ele não voltava a Moçambique, não é? E ele dizia que tinha medo de voltar a Moçambique pela comoção que poderia sentir, não é? E que não sabia se ia conseguir voltar ao lugar da sua infância, pela comoção que ia sentir. Eu tenho uma experiência parecida. Eu vivi a minha infância no Lobito, em Angola. Eu nasci em 1955 e saí de lá com 9 anos. A minha mãe tinha saudades da família, tinha começado a guerra colonial e os meus pais, portanto, eram pessoas de esquerda e não lhes agradava a situação da guerra colonial e voltámos. Eu demorei muitos anos a voltar a Angola e falei com esse meu professor. Ele aconselhou-me a não voltar, porque eu iria sentir uma comoção muito grande. Eu tive coragem e voltei. Mas quando entrei na minha antiga casa, quase ia desmaiando. E quando eu cheguei na praia, que eu costumava ir na minha infância, eu ajoelhei-me de repente, sem perceber porquê. Portanto, não sei se com o Mário Domingos aconteceu o mesmo. Não é que a comoção era demasiado para o seu coração.
Vamos, pois bem, vamos à sua segunda paixão musical. Continuamos a cantar o amor, desta vez com a guineense Carina Gomes, uma canção soberba por uma voz soberba. Qual é a história por trás dessa sua escolha?
A história é essa famosa frase dela, essa maravilhosa frase: amor livre, está na sangue. Não podia ser melhor dito, nem escrito, nem cantado.
Rafael Garichuba chora se larma de enguido, bas de um sucuru cucubrino bas. Lágrimas que se enche dentro de um coração de mim. alegria, promessa, som de momento, amor livre está na sangue. Na boia bamimo, riba de mar sossegado. Rafael Garichu bachora se larma dinguido, bar de socorro co cobrino vá. Dentro de corso de mimo, alegria, promessa, som de momento, amor livre está na sangue.
Bela Carina Gomes com Amor Livre. Estamos a conversar com José Luís Garcia, professor universitário e autor. Outra evidência de que Mário Domingos era um ser fora de série e acima do seu tempo era a sua defesa dos direitos das mulheres. Isso devia-se, de alguma forma, às suas origens, à memória da sua mãe ou apenas à sua lucidez humana?
As duas questões. A memória da sua mãe, sem dúvida, porque ele vai dedicar a sua obra de maturidade, o grande romance O Menino Entre Gigantes, de cunho autobiográfico, precisamente à memória da sua mãe. Portanto, é isso que ele lá escreve. Ele tem 60 anos e ele não esquece mais essa situação. Ele dedica à memória da sua mãe. Isso por um lado. E por outro lado, a sua lucidez. A sua lucidez a este nível é extraordinária. Pelo seguinte, é porque no texto em que ele escreve, há vários textos, mas naquele que eu refiro no livro, ele escreve contra as ideias do Herbert Spencer. O Herbert Spencer era um homem que seguia as ideias eugenistas, não é? De Galton. Portanto, alguém que era, aliás, da família do Darwin. Eram ideias eugenistas. E o Spencer considerava que a mulher era um ser inferior. Portanto, ele está a ir contra uma tendência intelectual inglesa que existiu na altura, de cariz eugenista, que considerava a mulher um ser inferior. E ele diz isso com uma clareza muito, 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 muito evidente. Ele foca, aliás, em forma de crítica, o Spencer. E depois enaltece, portanto, a dignidade da mulher. Portanto, as duas coisas, não é? Claramente a memória da mãe e a sua lucidez.
Falando um pouco de literatura, porquê é que acha que Mário Domingos recorreu tanto à pseudonimia literária? Era uma estratégia criativa quase digo, contemporânea da heteronimia pessoana, ou serviu-lhe também para contornar a sua condição de escritor mestiço ou negro, no limite?
E eu creio que também essas duas razões e mais uma terceira. Também era uma estratégia de cariz comercial, isto é, Ele escrevia com muitos pseudónimos, porque assim não se percebia que era sempre o mesmo escritor, que era autor de imensos livros, que apareciam como diferentes. Livros policiais, livros de aventuras e até livros de cowboys. Portanto, eram muitos livros. Diz que ele escrevia talvez um livro por mês, não é? Era, portanto, uma estratégia comercial. Era também, de alguma maneira, portanto, um próprio de alguém que tinha uma espécie de dupla consciência para utilizar as ideias do Du Bois, ou seja, alguém que era negro e branco, num certo sentido, alguém que era de dentro e de fora da sociedade lisboeta, não é? Portanto, alguém que pertencia ao mundo maioritário que havia em Lisboa, mas também, portanto, a um outro mundo que não era o maioritário. Portanto, era alguém que, digamos assim, que tinha um desdobramento da personalidade, aquilo que nós podíamos chamar um intelectual múltiplo. Não é? Eu creio que isso era muito importante na sua personalidade. Portanto, há uma estratégia comercial, há esta ideia de um intelectual múltiplo, e há também, provavelmente, ressonâncias, ou esse jogo quase paródico, não é? De assumir várias facetas. Porventura, também ele poderia considerar essa literatura, digamos assim, como uma literatura comercial que não fazia justiça ao seu plano literário, não é? Como romancista, como novelista, não é? Não nos esqueçamos que esse tipo de literatura era a literatura que existia no tempo em que não havia televisão, ou seja, que entretinha a imaginação das pessoas e que não era muito valorizada nas universidades. Talvez ele também quisesse aparecer com outros nomes, guardando o seu próprio nome para obras com outro fogo, como aliás veio a acontecer, não só com o seu romance Menino Entre Gigantes, outras novelas que ele tinha publicado antes e depois outras obras de cariz biográfico, histórico, que ele vai fazer mais tarde.
Muito bem, mais uma pergunta bifurcada em duas linhas. Primeira, qual foi o real significado de distinção de Mário Domingos como oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada em 1970? E segunda, há alguma proposta para atribuir o nome de Mário Domingos a alguma rua em Lisboa?
Ora bem, a primeira questão às vezes aparece como uma questão delicada. Porquê? Porque este homem, quando era jovem, escreveu as farpas mais certeiras sobre o colonialismo e o racismo português. Porque sustentou a importância, portanto, da liberdade em África e das independências em África, antes do tempo. E depois, como é que o regime do Estado Novo, passado umas décadas, vai acabar por condecorar este homem, não é? Portanto, terá sido ele um vira-casacas? Terá ele traído, de alguma maneira, a sua causa? A minha resposta é negativa. Portanto, o que eu creio, é claro que ele mudou, e é claro que as pessoas podem mudar, e mudam ao longo do tempo. E ele tinha vivido um largo período no quadro da ditadura do Estado Novo. E em algumas dessas suas obras, são episódios históricos, nós podemos ver menos veemência na condenação do racismo, mas pensemos, ele está a escrever essas obras quando o general Humberto Delgado é assassinado pelo regime do Salazar, não é? Portanto, aqui a ditadura não era doce, como muitas vezes se pensa, não é? Era sanguinária numa circunstância de ótimo do terror. Matava as pessoas certeiramente. E era particularmente. Não nos esqueçamos que o colonialismo português, não é? Foi o mentor do assassinato do Amílcar Cabral. Não é? Não nos esqueçamos que o colonialismo português conduziu a uma guerra colonial durante 13 anos. É muito importante pensar nestas questões quando estamos a ver a invasão da Rússia à Ucrânia. Portanto, o exército colonial português teve 13 anos, não é? A matar uma parte do seu povo e a matar outros povos, a assassinar, não é? E a utilizar armas terríveis, como o napalm, não é? E também a originar imensos refugiados e exilados, que ainda a história precisa de contar tudo isto. O que é que também neste período o regime do Salazar, como que teve que mostrar uma faceta, procurou ter uma faceta de colonialismo não colonial. Isto é, como um regime que afinal de contas como que absorvia os negros. Fez o mesmo com o Eusébio, não é? O futebolista, fez o mesmo com outro futebolista, o Coluna ou com o Hilário, fez o mesmo com os cantores, como o Eduardo Nascimento, como o Duor Negro e outros cantores negros, ou seja, tentava mostrar uma faceta, não é? Multicolor, se quisermos, não é? E desse ponto de vista, eu creio que também se compreende em parte como vai acabar por condecorar o Mário Domingos. E devo dizer também que o regime, nesse período, condecora também outros oponentes, não é, ao salazarismo. E devo acrescentar mais, que Mário Domingos manteve sempre as suas amizades com todos os anarquistas antigos, todos, ao longo das décadas. Na exposição que eu mostro na Biblioteca Nacional, tem lá as cartas dos amigos para ele. Portanto, e o principal líder da oposição em Portugal, um dos principais, o Arlindo Vicente, na hora da sua morte, envia um telegrama à família, portanto, onde mostra a sua amizade perene com o Mário Domingos. Portanto, eu creio que o Mário Domingos foi sempre bastante coerente na sua vida, mas é possível que tenha mudado em parte, ou seja, que tenha também ele bifurcado na sua condição de negro e, por outro lado, também, de alguma maneira, um português, não é? Do ponto de vista, portanto, da sua história.
Quanto a rua, alguma rua
E quanto à
prevista?
rua, existe uma rua na Costa da Caparica, onde ele viveu. Não existe nenhuma rua, nem nenhuma avenida com o nome dele em Lisboa. E tem que existir. E tem que existir. Ele atirou-se sistematicamente contra outras pessoas que foram governadores de Angola e de outros lugares de África, da África dita portuguesa, antiga portuguesa. Portanto, e há aqui avenidas, como por exemplo a Avenida Norton de Matos, e ele fartou-se de escrever contra o Norton de Matos. E eu acho que nós não devíamos descansar enquanto não há uma Avenida Mário Domingos. Há muitas razões para ter uma Avenida Mário Domingos se temos uma Avenida também Norton de Matos. Portanto, eu
Muito bem.
espero que o governo português e que a Câmara de Lisboa, portanto, ponha o seu nome numa rua, numa avenida de Lisboa. Devo dizer que foi aprovado por unanimidade na vereação de Lisboa há poucos dias atrás, portanto, uma saudação ao livro que eu publico sobre o Mário Domingos e também, portanto, assinalar com o nome de Mário Domingos uma das casas onde ele viveu em Lisboa. Mas ainda é insuficiente, temos que ir mais longe.
Muito bem, para a terceira paixão musical traz-nos um nome já habitual aqui no programa, o incontornável Paulo Flores. Porque Paulo Flores gosta muito de Paulo Flores, é isso?
Bom, eu gosto muito da voz dele, mas o que eu mesmo mais gosto é do semba. E eu gosto de tudo no semba. Eu gosto do semba porque ser da tradição, não é? E eu valorizo muito a relação entre a tradição e o que é contemporâneo. E a tradição do semba é uma grande tradição. É a tradição da aproximação entre o homem e a mulher. Portanto, ou seja, o encontro dos umbigos, não é? Portanto, ou seja, o semba quer dizer umbigada, quer dizer a aproximação do homem e da mulher, o toque entre o homem e a mulher. Isso é extremamente importante, não é? A umbigada em quimbundo. Portanto, representa o homem que entra em contacto com o corpo da mulher. E por outro lado, porque é também uma dança, não é? E a dança é uma das formas de expressão mais importantes, portanto, que os seres humanos têm. O Semba, portanto, é, como diz o poema do Semba, ele é nobre, ele é rico e ele é pobre.
Mama Mangolé. Semba é canto de avenida, é chuva de primavera. Semba é suor, semba é vida. Oh, o semba, semba é meu choro doente.
olhar nossa vida de frente, sem suor, sem gente. O canto do semba, canto do semba, ele é nobre. O canto do semba, ele é rico. O canto do semba, ele é pobre. Simbora. Da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua. Na escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua. A voz do meu samba, a voz do meu samba urbano, é a voz que me faz suportar. Orgulho em ser angolano, angolaze. É a voz que me faz suportar. Orgulho em ser angolano. O semba no morro, semba no morro é fogueira. O semba que traz liberdade, o semba da nossa bandeira. Semba que traz liberdade, semba da nossa bandeira no balanço, simbora.
Magia de Paulo Flores com o poema do Semba. Peço-lhe agora até 5 sugestões que podem ser sobre o que lhe aprovei. Peço-lhe que seja muito breve.
Em primeiro lugar, passear na Restinga, no Lobito. É o lugar da minha infância. Eu gostava muito de passear todos os dias lá. Em segundo lugar, ir à Baía Azul, não é? Ao sul de Benguela. Uma das praias da infância que eu passei a vida a sonhar. E quando eu voltei lá, 55 anos depois, ela saiu dos meus sonhos, não sei porquê, porque talvez tenha se tornado demasiado concreta. Em terceiro lugar, o Tamariz também, no início, portanto, da Restinga. E depois, não é? A poesia, não é? Por exemplo, a poesia do Rui Duarte Carvalho, que é uma poesia extraordinária. Ele que andava com os pastores, não é? Do sul de Angola também. E, finalmente, a poesia do Manuel de Barros. Este não é africano, é do Brasil, é também do mundo da língua portuguesa. E o Manuel de Barros é um poeta absolutamente extraordinário, que tem algo parecido com o mundo da África, de língua portuguesa. É que reconstrói a língua, altera a língua. Ela continua a ser a língua portuguesa, mas muito mais plástica, flexível, multifacetada. Uma língua que se torna absolutamente extraordinária e que não é só, digamos assim, dos portugueses de Portugal, mas é uma língua muito mais alargada. Eu adoro o Manuel de Barros e acho que com o Manuel de Barros e com a Restinga nós podemos ir até o infinito.
E para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical, a lenda cabo-verdiana Bitória, e bem sei que desejava trazer uma paixão musical por cada país africano lusófono, mas por impedimentos de tempo, como constata, tivemos que preterir da moçambicana Selma Wamuse. Sendo uma voz bastante requerida no programa, preferimos dar em seu lugar oportunidade a vozes menos habituais. Portanto, Bitória, o que nos diz sobre ele, muito sucintamente?
Tal como no Paulo Flores e do Semba, não é? Porque ele é o Funaná, e o Funaná é também a grande tradição de Cabo Verde. E como eu já disse, eu adoro a tradição que depois é revestida pela modernidade e pelo contemporâneo. E depois porque o Vitori, ou seja, o Vitório Tavares, ele foi para São Tomé trabalhar numa roça e aí aprendeu a tocar o acordeon e tornou-se um magnífico artista. E finalmente, porque eu já o vi no Festival de Músicas do Mundo em Sines, e ele é absolutamente extraordinário.
Professor José Luís Garcia, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas.
Obrigado.
Costa, o ringue com